Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Carta que o apóstolo Paulo escreveu ao pastor Timóteo. Pastor Timóteo, que foi escolhido por Deus, foi vocacionado, teve suas limitações, mas que cumpriu o seu ministério, que cumpriu a função que ele tinha para exercer. E se você for chamado para o serviço do Senhor, qual seja a função, o pastor, evangelista, o diácono, que você possa cumprir. Você é membro e você tem uma função também, você tem um ministério. Só que existe ministério que é ordenado por Deus, os ministros do Evangelho. E assim, independente da sua função, que você possa cumprir. Bom, vamos lá. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2. Vamos lá. O versículo número 20. Versículo 20. Podemos ler? Então vamos ler a partir do versículo 20. A partir do versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo número 20. Está escrito assim. Vamos ler todos. 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, como os que com um coração puro invocam a Deus. E rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando, para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Senhor, em nome de Jesus, cumpra-se a tua vontade em nós, que a tua palavra seja ministrada, proclamada como assim deve ser, e que na pregação da tua palavra, vidas sejam edificadas, vidas sejam aperfeiçoadas, vidas sejam alcançadas, e assim vidas sejam edificadas para a glória do teu nome. Nós oramos porque cremos, e aqui estamos confiados não em nós, porque nós não temos. Se temos alguma coisa, não vem de nós, mas sim vem do Senhor. Oramos por cada vida que está a nos ouvir, local de trabalho, casa, na sua aflição e angústia, que o Senhor possa socorrer. Assim nós pedimos, já agradecidos, no nome precioso e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Apóstolo Paulo, ele escreve aqui para o seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor, cheio de responsabilidade, dando instruções em vários momentos de sua vida, de sua jornada. E aqui nesse texto, nesse contexto que nós lemos, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo começa a falar de um trabalhador ou de um obreiro. Trabalhou, obreiro, trabalhador, na palavra grega é a mesma coisa, né? Obreiro aprovado, trabalhador. Então faça tudo possível para que o Senhor aprove o seu trabalho. Você seja um obreiro, um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho. Não se envergonhe. Qual é o trabalho? O trabalho de evangelizar. E em outra carta ele fala que ele mesmo não se envergonha do Evangelho. Por quê? Tem muitas pessoas que se envergonham do Evangelho. E por se envergonhar do Evangelho, eles querem adaptar um Evangelho para cada situação. Você vai para o sul do país, se tem uma cultura extra-bíblica, vai se adaptar ao evangelho, à cultura extra-bíblica daquele estado ou daquela nação. Se vai para o norte e nordeste, vai adaptar o evangelho às crendices, à idolatria, vai adaptar à luxúria, vai adaptar à ostentação, vai adaptar à avareza, vai adaptar a tantas outras coisas, e as pessoas acabam se envergonhando do evangelho. E por que que se envergonham? Que as pessoas que não têm firmeza, não foram lavadas, remidas, não tiveram uma transformação de dentro para fora, a possibilidade de se envergonhar, de ficar tímida, ficar se acovardando e sendo omisso, é muito grande essa possibilidade. Porque não morreram na cruz e tem sempre alguma coisa para perder. Eu não tenho nada para perder. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando isso é real em nós, e aí nós vamos levando o evangelho, como diz a Bíblia, com amor, com paciência, com firmeza, intrepidez, ousadia, e tudo a seu tempo. Então aqui Paulo está dizendo o ofício de um trabalhador, para que o que ele faça, Deus possa vir a aprovar o que ele está fazendo. Deus possa vir a aprovar. Então, ele, no versículo, a partir do versículo 20, ele começa a fazer uma ilustração de uma casa. Numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais, é o que ele diz, e outras para o cotidiano, para o dia a dia. E é exatamente isso que acontece. E você que tem a sua casa, você tem um faqueiro que é para o seu cotidiano, tem uns pratos que são para o cotidiano e outros para ocasiões especiais, para uma celebração. Isso é absolutamente normal e é legítimo. E aqui ele está dando essa explicação. E ele diz assim, olha, quem se purificar de todos os erros de que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre, a saber, Jesus, está pronto para fazer tudo o que é bom, ou seja, a boa obra. Então precisamos nos purificar de todas essas coisas, que todas essas coisas, firmeza e fidelidade no serviço do Senhor em conformidade com a palavra dele. Nós queremos ser vasos de honra para ser usado em ocasiões maravilhosas, específicas, queremos ser honrados. Só que nós não estamos retendo, se é que estamos retendo a fiel palavra, é isso que Paulo diz. Ele pede para Timóteo que entregue os ensinamentos que ele tinha recebido do apóstolo e também a outros mestres cristãos, usando muitas figuras tiradas da vida militar, do esporte, da agricultura, no capítulo 2 todo. Então Paulo está animando, encorajando, exortando Timóteo a ser fiel às Santas Escrituras. Precisa ter muito trabalho, acordar cedo, dormir tarde, cansado, sofrer pelo Evangelho. Então o apóstolo está lembrando o seu exemplo e acaba concluindo, citando o que parece ser, na verdade, um cântico de fé, um hino de vitória que os cristãos sempre usavam naquele tempo. Ser usado como um vaso de honra. Ser usado como um vaso de honra. No capítulo 2, versículo 2, depois nós vamos voltar para o nosso texto, Paulo está dizendo assim, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Então, recebe de Paulo, com testemunhas, para que depois apresente e confiar a homens idôneos, homens fiéis e idôneos, diz a palavra do Senhor. Tome os ensinamentos que você me ouviu na presença de muitas testemunhas e entregue aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar os outros, fiéis, capazes de ensinar os outros, ensinar aquilo que eles receberam. Então a igreja fiel, a igreja de Jesus, lavada e remida pelo sangue de Jesus, não pode ser divorciada dos ensinamentos estabelecidos em sua palavra. Ela tem responsabilidade da verdadeira original doutrina bíblica que se acha nas escrituras, e assim transmitir aos fiéis, sem transigência, sem omissão, sem vergonha, nem corrupção, nem acrescentar e subtrair nada
Assim fica entendido para todos nós a necessidade do ensinamento bíblico, a meditação na palavra de Deus. E a Bíblia fala de muitas razões para os ensinamentos da palavra do Senhor. No lar, na igreja, na escola, transmitir o evangelho de Jesus a crentes fiéis e idôneos para que conheçam, guardem e ensine a verdadeira fé, a fé bíblica, a fé em Jesus e a santidade. Demonstrar aos estudantes a necessidade de trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3, a fé que uma vez foi dada aos santos, e dá-lhes os meios pelos quais possam defendê-la contra todas as falsas doutrinas, falsas teologias, ensinos que você vê a cada dia. Aí, no versículo 21, vamos voltar ao nosso texto que nós lemos. Quem se purificar será usado para fins especiais. O que que isso quer dizer? Quem se purificar? Quem vai se purificar? E aqui nós podemos fazer uma ilustração. Primeiro ele fala da grande casa, vasos que são do cotidiano, do dia a dia, que são usados, tem a sua utilidade, tem a sua função. No versículo 20, vamos depois pular para o 21. Então a igreja de Jesus é uma casa, fundamento firme, que é Jesus. Dentro desta casa tem vários tipos de ovelhas. E encontramos vários tipos de pessoas na mesma congregação e na igreja de Jesus. E na igreja também tem vasos de honra e alguns, lamentavelmente, para desonra. Existem alguns vasos que são de misericórdia e outros de ira. Romanos 9, 22 e 23. Alguns desonram a igreja, envergonham a igreja. Nós falamos sobre isso ontem. Com opiniões corruptas, divorciadas da palavra de Deus. Busca atalhos para tantas coisas, porque tem o seu ego. Ele quer construir o seu reino. E leva a sua vida ímpia, de fachada. E tem outras pessoas que, por serem simples, acaba dando crédito a essas pessoas assim. Então, dentro da congregação da igreja, existem vasilhas de todo tipo. O objetivo de cada pessoa deve ser este: ser uma vasilha dedicada e útil ao Mestre, ficando livre dos erros combatidos aqui pelo apóstolo Paulo nesta carta. Os erros precisam ser combatidos. O homem deve então se purificar das coisas erradas, deve ser um vaso adequado, se purificar. Jeremias fala, olha, se você se afastar, se você separar o vil do sagrado, eu vou te receber. Saia do meio deles e eu te receberei. Um vaso de honra, adequado para o uso do seu Senhor. Tudo deve ser feito se entregando para o seu Senhor. Todos na congregação a quem Deus aprova devem ser dedicados ao trabalho do Mestre. Se adequar às diretrizes, às normas que são estabelecidas na palavra de Deus. A santificação no coração e a nossa preparação para toda boa obra. Toda boa obra. E ele começa a dizer para o pastor, olha, foge dos desejos da tua mocidade. Tem tantas coisas que Timóteo foi orientado para se purificar, para ser usado como vaso de honra. E aqui ele recebe essa orientação. Paulo está encorajando Timóteo a ter cuidado com os desejos da sua mocidade. Embora ele fosse um homem bom, piedoso, contudo Paulo, ele achou necessário, preventivamente, dar essa informação contra os desejos da mocidade. Fuja deles, tome todos os cuidados possíveis e lute para se manter livre deles. da escravidão dos desejos da mocidade. As concupiscências da carne são as concupiscências da juventude que os jovens devem vigiar cuidadosamente. O mesmo os melhores não devem se descuidar. E aqui Timóteo era um jovem piedoso, era um pastor, mas precisava também se cuidar e vigiar. Se Timóteo foi orientado, imagine nós.
Então o remédio é o quê? Seguir a justiça, a fé, o amor, a paz.
Então os desejos da mocidade são perigosíssimos, porque guerreiam contra a alma e contra o espírito.
E quanto mais seguirmos o que é bom, resistirmos àquilo que é mal, mais rápido para longe do mal nós fugiremos. Agora Paulo estava lutando por algo, estava orientando como ele sempre fez, em várias de suas cartas. Aqui, em especial, no versículo 23, Paulo rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. Versículo 23, produzem contendas, o que, que quer dizer isso, pastor? As coisas insensatas e absurdas, porque elas produzem contenda. Produzem contenda. Longe das discussões tolas e sem valor. Ele não diz para você ficar longe de todas as discussões, para você ser omisso, covarde, e botar a Bíblia debaixo do braço, e não enfrentar e não defender o Evangelho. Ele diz que coisas, discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam trazendo contendas, dissensões, brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então nós vemos aqui que pela defesa do Evangelho, nós entendemos aqui que pela contribuição do nosso trabalho, pelo Espírito Santo que nos foi dado, nós vamos tirar vidas da escravidão, da escravidão da heresia, vidas que estão embaraçadas, que está escrito aqui no versículo 24, 25 e 26. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de arrependerem-se e virem a conhecer a verdade, e assim voltarão ao seu perfeito juízo. É o versículo número 26. Voltarão ao seu perfeito juízo e serão tirados do laço do diabo, porque eles foram presos. Está falando de pessoas que rejeitaram as escrituras, rejeitaram a palavra de Deus, estão presas no laço do diabo. Agora, nós não podemos confundir delicadeza, educação, com firmeza que se deve ter em tantas e outras demais ocasiões. Mesmo Paulo disse a Tito, outro filho na fé, pastor Tito, olha, admoesta uma ou duas, três vezes. Depois, se o camarada não quiser, tenha-o como... Vejamos, Tito 3:10. É porque as pessoas leem um versículo bíblico, não estou dizendo que você tem que ser arrogante, presunçoso, abrupto, grosso, estúpido, não. Só que firmeza tem que ser usada também em várias ocasiões. Versículo 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Ao herege, evita. É um homem que causa contenda e dissensão, que se esquece da verdade de Cristo Jesus, alguém que aborda falsas doutrinas, está propagando para corromper a fé em pontos importantes e rompe a paz da igreja com isso. Depois dos devidos meios usados para consertá-lo, você deve rejeitá-lo. Pastor, Paulo não está se contradizendo. Aí tem que ter discernimento. Aqueles que estão obscurecidos, foram enganados, estão nos laços do diabo, ou aqueles que já são parte da família do diabo e virou um diabinho ou uma diabinha.
a esses, os hereges, admoesta uma, duas vezes. Se não der jeito, evita-o, sabendo que já está pervertido e peca, estando já em si mesmo, já está condenado.
Pastor, o que é isso?
É isso mesmo. Ele fecha a porta para a correção e peca deliberadamente, propositalmente, condenando a si mesmo. Então eles infligem sobre si mesmo a punição que os líderes da igreja deveriam infligir sobre eles. Eles lançam a si mesmos fora da igreja, porque são hereges. São hereges.
Então veja que Paulo disse que nós temos que ter cautela. Outra passagem sobre, eu vou ser corrigir, Tito 1:9. Tito 9, o que diz? Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então é dever nosso, é dever do pastor, do servo e da serva, conhecer e ser firme. Veja que ser educado, ser uma pessoa boa, com palavras boas, não quer dizer ser frouxo, omisso. Deve ser você firme, nos mantendo unidos na doutrina da palavra da graça, preservando a fé. Para quê? Convencer os contradizentes, persuadir, atrair, cheio do Espírito Santo, a outros. Com quê? Com a palavra da verdade. Convencer a mente contrária. E assim, vidas possam ser convertidas. Hoje está muito difícil. Cada um tem a sua doutrina, cada um está montando a sua doutrina, cada um está fazendo o que quer, e as pessoas estão sem rumo, perdidas. Por que estão perdidas? Porque não tem Jesus. Como não tem Jesus? Mas está dentro de uma igreja. O que conduz a igreja não é a palavra de Deus. O que conduz a igreja são revelações profetadas, sonhos absurdos. Deus se comunica através de sonho, é claro, mas pessoas vivem querendo dormir a toda hora, dizendo que Deus falou, imaginação da cabeça e tantas outras coisas. Paulo estava decepcionado em muitas ocasiões. Uma outra ocasião que Paulo estava completamente decepcionado é quando ele escreveu aos Gálatas. Paulo estava decepcionado quando ele começou a escrever a carta aos Gálatas. E você sabe por que ele se decepcionou? Porque Paulo estava com os Gálatas e os de lá da igreja, da Galácia, expressaram amor, apreço, dizendo que ia ser fiel no ministério de Paulo, naquilo que ele havia ensinado. Mas enquanto ele esteve ausente por muito pouco tempo, muitos mestres judaizantes entraram no meio deles, dos Gálatas, e afirmaram que os gentios novos convertidos tinham que aderir às leis do Antigo Testamento, especificamente à circuncisão. E para alcançar o seu objetivo, eles fizeram tudo o que puderam para diminuir o caráter e a reputação do apóstolo Paulo. Falar mal de Paulo, apresentando-o como alguém que, se fosse para ser reconhecido como apóstolo, seria inferior aos outros e não merecia ser considerado como Pedro, Tiago, João. E eles acabaram tendo êxito. E Paulo não saiu choramingando de cabeça baixa, não. Ele mandou uma cartinha, que está aqui, aos Gálatas. Então foi por este motivo que Paulo escreveu esta carta. Emprega sua indignação, decepção, preocupação, que eles haviam permitido que alguém os desviasse da fé do Evangelho. Então ele está aqui reivindicando e vindicando o caráter e a autoridade de apóstolo contra as calúnias de seus inimigos, mostrando que a sua missão e a sua doutrina eram divinas, vinham do próprio Senhor, e que ele não era de forma alguma inferior aos principais apóstolos, como está lá em 2 Coríntios 11:5. Então ele afirma a doutrina única
do Evangelho, só o Evangelho que pode justificar. Só a obra vicária de Jesus na cruz do Calvário. Só as doutrinas estabelecidas na palavra de Deus. Então ele aqui, ele escreve esse texto de 1 a 10 principalmente, decepcionado com os cristãos das igrejas da Galácia. Decepcionado, completamente decepcionado. Eles conheceram o evangelho de Jesus verdadeiro através do ministério do apóstolo Paulo. Só que logo depois foram atraídos com conversa mole de alguns líderes influentes que exerciam o papel de mestres e acabaram deturpando o ensinamento bíblico recebido e acrescentando uma série de novidades na prática da vida cristã, sem sentido, causando confusão, dissensão, perturbação, dúvida. As pessoas que não têm a palavra de Deus como suficiência para a sua vida causa confusão. Causam confusão. E hoje está aí essa bagunça em várias igrejas, que tem lugar que você não consegue nem passar nem na porta, quanto mais entrar. Igrejas chamadas de evangélicas. Dá vergonha. Pastor, você está... É verdade, dá vergonha, porque não são igrejas evangélicas, porque não usam o evangelho de Jesus. Nós temos que ter paciência, amor, mas também firmeza. Saber que tem pessoas que são hereges que estão lá. São hereges e já estão condenados em si mesmos. Evita-o, prega o evangelho. Mas não podemos abaixar a cabeça para a heresia, não. Não vamos abaixar a cabeça para a heresia, não. Para maus obreiros, maus trabalhadores, de maneira nenhuma. E tem causado confusão. O que aconteceu com eles? O que será que aconteceu? O que aconteceu lá na Galácia está acontecendo em um número, um grau muito maior nos dias que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque ao invés de as pessoas extraírem o evangelho da essência Bíblia, aí extrai o evangelho de uma denominação, extrai o evangelho de um dogma. Então é o dogma de dogma, dogma do dogma do dogma do dogma do dogma. Aí vira herege, 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 herege. Voltemos às escrituras. Por que está acontecendo hoje? E as pessoas estão tendo, entre aspas, algum grau de felicidade, algum tipo de retorno temporal e acabam crendo que a vida que estão levando seja uma vida espiritual, uma vida em conformidade com a Bíblia. Paulo, quando ele pregou, muitos ficaram maravilhados. Isso me lembrei da decisão que Josué colocou diante do povo de Israel. Vem cá, vocês devem saber que vocês querem. Quer Deus ou quer diabo? Vocês querem Deus verdadeiro, poderoso? Ou vocês querem o diabo? Não, nós queremos o Senhor, nós vamos obedecer em tudo. Eles receberam o evangelho, o testemunho de Josué juntamente com sua família. Eles ficaram maravilhados, mas logo depois se desvirtuaram, deram ouvidos a conselho de ímpios, ao mundo, amaram o mundo que o mundo tem, não morreram para o mundo, não morreram para o Egito. Na Galácia é a mesma coisa e hoje em dia é a mesma coisa. As pessoas ouviram o evangelho, aí depois vem Satanás semeando uma semente corrupta e as pessoas dão ouvido para estas sementes. Eu não estou fazendo nenhuma analogia e apontando para nada, não. E ninguém coloca a palavra na minha boca, não. Mas o que está acontecendo é isso. Muitos ficam maravilhados pelo evangelho. Ai, palavra poderosa. Não, que bênção, cheio de Espírito Santo. Desejam aprender, andar com Deus. Só que à medida que vem o tempo, o que acontece? Aí aparecem outros mestres, só que são falsos. São bonitinhos. E esses mestres estão ensinando aquilo que eles querem, não estão tendo o evangelho pleno, completo, total, porque se envergonha do evangelho, aí adapta um evangelho para uma família. Se uma família tem fornicadores na família, ele não prega contra a fornicação. Se tem adúltero na família, não prega. Se tem avarento, não prega contra a avareza. Se tem idólatra, não prega contra a idolatria. Então ele vai pregando à medida, vai, e os cristãos juntam-se mestres para si mesmos, buscam professores e acabam influenciando as pessoas com novidades, usando argumentos subjetivos para justificar o seu trabalho, seu ensino. Colocam-se, não é bem assim, não é bem assim, a Bíblia, o Senhor é amor, Deus é amor, Deus não é assim não, Deus não é assim não, Deus não castiga não, isso não é verdade. Se a Bíblia diz que um Deus nosso, o meu Senhor que me salvou, ele se ira todos os dias, está com o arco, com a flecha, está com a espada afiada. E as pessoas que ouviram o evangelho, a Bíblia diz que é fato, acabam não considerando mais a orientação bíblica dada pelo Paulo, pelas escrituras, e acabam abraçando outros líderes e abraçando um outro evangelho. E daí foi a decepção de Paulo, porque eles fizeram isso muito rápido. Paulo saiu para ver outra igreja, evangelizar outro grupo, para dar ensino, para falar com Tito, com Timóteo, com outras igrejas. E aqueles servos da Galácia se deixaram dominar por outros líderes, outros ensinadores. E hoje tem muitos ensinadores na internet, nos púlpitos, que são contrários ao verdadeiro evangelho. Paulo não podia se conformar com a dureza do coração deles, com a insensatez deles, a fragilidade espiritual. Por que que Paulo não só ele ficou indignado, decepcionado, mas ele sabia que o que eles tinham sido influenciados poderia levá-los, e talvez tenha levado muitos para a perdição, para o inferno? Quando se abandona o ensino da palavra de Deus, quando se abandona o ensino da palavra de Deus, preste atenção, aí você vai apenas engolir experiências subjetivas. Tome muito cuidado. Opiniões particulares, pseudos dons, têm gerado enganos e morte física, espiritual, emocional, depressão, traumas psicológicos, que às vezes são irreparáveis, só a graça do Senhor. Eu quero fazer aqui um pedido, quero implorar a você que me ouve agora, não permita que aconteça com você e com a sua família. Eu não estou dizendo, nunca, jamais teria pretensão de dizer que a igreja a qual nós pertencemos seja perfeita, mas ali se é pregada a palavra de Deus. Muitas coisas precisam ser realizadas e serão realizadas no tempo certo, porque Deus está à frente de nós. Não permita que isso aconteça com você. Tenha somente a Bíblia como maior autoridade espiritual, aplique-se ao seu estudo e oração. Seja criterioso ou criteriosa quanto às fontes de onde você tem recebido ensinamentos bíblicos. Lembre-se que a vida cristã se vive somente pela fé no Senhor, em conformidade com as Escrituras. E é por este motivo que muitos hoje estão dormindo, doentes. Muitos já expiraram. Muitos já expiraram. Não permita que isso aconteça. E o versículo 10 do capítulo 1, só o versículo 10 que nós vamos ler. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Nos ensinamentos de Paulo, ele não se conformava e não se adaptava às pessoas. Você imaginou você ter que se adaptar a várias pessoas dentro da congregação? Não, mas eu gosto da sim. Não, mas eu quero isso. É claro que cada ovelha precisa ser trabalhada de forma diferente. Trabalhar de forma diferente não é você adaptar o evangelho absoluto, inviolável e imutável do jeito que a pessoa quer. Satisfazer os seus desejos é diferente. E não estamos buscando ovelhas gordas, preparadas, sem problema. Não. Jamais. Cada ovelha tem a sua especificidade, tem o seu modo de ser, de agir. Agora, se eu tiver que adaptar a sã doutrina para cada tipo de pessoa que quer de um jeito, isso não pode ser. Então, Paulo, ele não podia fazer isso, porque ele não tinha que agradar homem. Ele não se conformava o evangelho às pessoas, adaptava as pessoas. Não é para ganhar afeição, para ganhar tapinha nas costas, nem para evitar o ressentimento delas. Mas o cuidado de Paulo era ser aprovado diante de Deus. Embora não desagradasse a ninguém de forma desnecessária, ele não ousava agradar aos homens à custa de sua fidelidade a Deus. Eu sempre ouço conselhos dos experientes, é óbvio, dos experientes piedosos. Há um tempo atrás, 4 anos, 5 anos, mamãe chegou para mim: meu filho, se você for desse jeito, você vai sofrer muito no seu ministério. Ah, Jesus, volta logo. Se você levar assim, do jeito que você está levando, você vai sofrer. Mas se o sofrimento é para a glória de Deus, se o sofrimento está sendo com que eu seja obediente a Deus, glória a Deus. Me diga qual foi o evangelista, apóstolo, pastor, piedoso que agradasse a Deus e não sofresse. Me diga um que não tivesse angústia. Me aponte um. Não estou falando desses evangelistas de hoje, não, pastores de hoje, da próxima. Não, isso aí para mim não. Me diga, no início da igreja, na história da igreja e até nos dias de hoje, tem que não sofre angústia, perseguição, principalmente por ver esse evangelho maltrapilho. Aliás, um outro evangelho que é maltrapilho sendo ensinado, pregado, deturpado. Só isso basta para a gente sofrer. Só isso basta para ver pessoas que estão a passos largos para o inferno e nós não temos a capacidade, o poder de abrir os ouvidos. Saia desse caminho. Mas graças a Deus, que do Senhor é o poder, a honra, a glória e o louvor para todos sempre. A graça, o amor, a misericórdia, a justiça, a fidelidade. E tem nos alcançado. Hoje é um dia que nós estamos mais uma vez apostos para a glória do Senhor. E pedimos a Deus que a sua vida seja agora assistida. Permaneça firme. Apóstolo Paulo se decepcionar, se indignar, porque se demoveram logo do verdadeiro evangelho. E as pessoas fazem isso, às vezes não é porque querem, mas porque não tem ainda a maturidade suficiente. Aí vem o lobo vestido de cordeiro e dá um elemento que parece ser bom, mas é veneno. Tomemos o cuidado. Tomemos todo o cuidado. Que o Senhor nos abençoe. Porque apenas as santas escrituras nos falam de Jesus. Nos apontam para a eternidade, é a nossa bússola. Senhor, vivemos uma situação hoje muito difícil. Eu sei que muitas pessoas hoje estão precisando do teu socorro. e o socorro nós temos pedido diariamente, dioturnamente, nas orações, nas pregações, nos ensinos. Pessoas que estão angustiadas por um problema sério que estão vivendo hoje, precisam do socorro hoje do Senhor. E nós apresentamos a Ti essas vidas, essas famílias, principalmente aquelas que neste momento passam por uma confusão na mente, no coração, de dúvida sobre a quem servir, a quem seguir, aonde congregar. Ministra no coração, convença, pelo poder do Espírito Santo, da justiça, do pecado, do juízo, e que possam ser prudentes, bereanos, examinar as Escrituras, porque fazendo isso, vão salvar a si das heresias e também salvar os outros, que ouvem esses outros, em primeira instância, aqueles do convívio, cônjuge, filho, familiares, parentes, amigos de trabalho, de colégio. Para eu salvar, eu preciso estar cheio da salvação, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Abençoa cada vida, cada lar aqui representado. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.